Olá pessoal, aqui é o Yannick de Gaia e vocês estão aqui comigo em mais um vídeo. Então vocês podem reparar que eu tô sem o avatar hoje e que o meu programa de captura hoje eu decidi gravar por vocês. Decidiu que não queria atualizar, mas não é por culpa dele, é que graças a uma condição climática bem adversa na região que eu moro aqui, afetou os cabeamentos de internet. Então, tipo, eu tô gravando esse vídeo num dia e vou estar postando em outro dia, porque devido a eventos aí atrás, estragaram os cabeamentos de internet aqui e eu não consegui atualizar o programa de captura para poder tá usando para usar o meu avatar aqui com vocês. Bom, pessoal, após explicar o porquê do avatar, essa gravação que eu tô fazendo hoje aqui é para estar relembrando e vou falar um pouco das minhas Black Pills e o que eu aprendi com isso na minha vida. Porque às vezes eu gravo vídeos falando sobre matérias que eu li para tentar fazer o pessoal pensar sobre algumas coisas e etc. Então, como hoje eu tô passando uma fase de trabalho muito intenso, eu não tô com cabeça muito para ler. Eu tô tentando relaxar mais esses tempos que eu tô passando. Devido aí, todo mundo sabe que a narigadinha aí que o pessoal andou tomando tá tendo os efeitos colaterais. Tem bastante gente ficando doente, faltando no trabalho de atestado. Então, onde eu trabalho, a minha função, o tipo de trabalho, eu tô tendo que trabalhar desdobrando por 2, 3, 4 pessoas. E tá sendo um mês bem chato pra mim, porque eu não tô com cabeça muito pra poder tá me aprofundando em coisas mais filosóficas, para poder estar assim compartilhando com o pessoal que gosta de vir aqui no meu canal e botar um play aqui nos meus vídeos, que geralmente não são muito curtos, e fazer alguma coisa ouvindo, tentando aprender alguma coisa com o que eu tô falando. Então, o que eu vou falar aqui hoje com vocês é quando alguém que conheceu o canal do Cenas Red Pill, que era um canal de um rapaz aqui também da mesma região do Brasil que eu moro, bem sensato, ele passava muitos relatos no canal dele de pessoas que tiveram experiências muito cabreiras, tá ligado? E para que as pessoas aprendessem com essas experiências dos outros, né? E criassem um mindset mais desperto, mais ligado, né? Então, eu fui uma das pessoas que mandou um e-mail pro Cenas no passado. E meu pseudônimo, ele era outro pseudônimo na época, entendeu? O meu pseudônimo antes era Chris Nova. Esse era o meu nome. Foi meu nome por muitos anos. Eu até fui um pouco conhecido com esse nome no Facebook ali de 2018 até 2019, 2020. Que eu fui nessa época uma das pessoas que mais fazia meme pra rede social a respeito de conteúdo Red Pill, MGTOW e tal. Ou quando eu zoava com alguém, ou sabe quando o pessoal fazia aqueles batalhãozinhos de alopração, tá ligado? Eu era daquele pessoal que, quando tava com o tempo vago, fazia tipo 5 memes por minuto e ficava lá postando naquela página do Quebrando Tabu lá pra aloprar os outros. A minha época de Red Pill Rage foi uma Rage Pill, tá ligado? Uma Honk Rage Pill. Eu ficava muito... Minha diversão era aloprar as pessoas, né? Então, na época, por isso daí, eu consegui bastante contatos com muitas pessoas, cara. Eu arrumei treta com a Tati do canal Curte Grossa. Eu tive problema com o Purple Pill Gracindo, lá do Movimento dos Homens. Eu lembro também que teve um cara que era do canal Sétimo Amor, lá um Pillway lá. Nós fizemos meme com o cara. O cara ficou puto pra caralho. Então, cara, era engraçado, foi uma época boa. Então, passando essa parte de explicando do meu pseudônimo antigo, que era o Chris Nova, tanto que vocês vão olhar, se vocês olharem a playlist de live do meu canal, aquele vídeo live que eu fiz a live quando eu ainda usava o pseudônimo do Chris Nova. Eu tive que trocar o meu nome, porque eu fiz uma coisa não muito sensata no passado, que foi o quê? Veio uma capivara se hospedar na minha casa durante um tempo, entendeu? Aí ela acabou mexendo no meu computador que eu deixei um dia, e ela acabou vendo umas fotos do Chris Novo, que eram minhas fotos de perfil do Facebook, que eu editava no computador e salvava numa pasta, era só isso. Então, você já viu, né? Thaler foi dar de Sherlock Holmes, procurou esse nome no, em rede social e acabou encontrando o perfil de Facebook que eu tinha do Chris Novo. Só que, como um bom... uma boa pessoa que navega na internet de modo ghost, eu, tipo, eu sempre tive mais de 5 ou 6 perfis de rede social, então não dava pra ela saber se era uma pessoa ou várias. Então um dia essa pessoa me questionou e falou: quem é o Chris Novo? Quem é essas fotos aqui? Você é esse cara aqui? Eu olhei o perfil desse cara e só vi postagem misógina e blá blá blá. E eu falei: não, o Chris é um colega meu do Facebook. Eu, às vezes, o pessoal pede pra mim fazer montagem de fotos pra eles e tal. E pra minha sorte, eu já trabalhei no passado fazendo edição de flyer e edição de vídeo pra empresas, propaganda, essas coisas, né? Marketing. Então eu simplesmente falei: olha, você quer um colega meu que sabia que eu mexia com marketing, eu fiz uma edição de fotos pro cara e tal. E acabou ficando salvo no meu computador aí e tal. Bom, foi uma experiência que me serviu muito bom pra duas coisas. Não deixe Thaler ficar na sua casa. Não deixe as coisas no seu computador para alguém usar seu computador emprestado na sua casa. Tenha um login de convidado, não dê o seu login de administrador para a pessoa usar. E terceira coisa, quando essa pessoa ficou em casa, essa desgraça pegou meu dedo dormindo e desbloqueou meu celular pela mídia digital, cara. Sorte minha que eu uso um aplicativo que coloca senhas para abrir os aplicativos de rede social, porque eu sou um cara muito desconfiado. Então eu poderia ter tomado muitos problemas sérios na cabeça no passado. Então essa guria ficou desconfiada na época por causa do meu pseudônimo. E acabei tendo que sumir com o Chris Nova. O Chris Nova desapareceu do Facebook, desapareceu do Instagram, que é o lugar que eu mais ficava, tá ligado? Porque eu não tenho paciência nenhuma, cara, pra ficar no Twitter, cara. O Twitter eu acho ali é um câncer, cara. Nossa, cara, ali... é um lugar que tá todo mundo querendo dar opinião que ninguém quer saber, tá ligado? E tudo que tu fala lá, a zucada ali, parece que é pior que a do Zuckerberg, cara. Enfim, voltando aqui pro tema principal da gravação de hoje. Quando eu mandei e-mail pro Senas, eu vi que o Senas colocava muitos relatos, cara, de mulheres, coisas que mulheres fizeram. E sempre tinha um monte de purple pill no canal do Senna, às vezes, entrando lá discutindo com os caras, tá ligado? E com o próprio Senna. E eu pensei, cara, eu vou mandar a história da minha vida pro Senna, do meu primeiro casamento. E esse meu primeiro casamento, cara, foi uma coisa muito pesada que aconteceu comigo. E então, eu tenho até hoje o e-mail que eu mandei lá pro Senna. Eu vou ver se até coloco aqui na tela pra vocês ver parte do e-mail que eu mandei pra ele. Parte do e-mail que eu mandei pra ele, né? Enfim, mas eu vou contar pra vocês de novo que eu mandei pra ele lá, porque é uma experiência muito interessante pra vocês. Talvez eu não vá contar exatamente como no e-mail do Senas. Pra quem lembra de mim, da época do Senas, até tem colegas meus aqui no Telegram que falam comigo até hoje, cara, por causa desse fato aí, porque o pessoal ficou bem intrigado, né? Falando desses amigos aí, vai aqui um abraço meu pro Kyoshiro-san, que é um grande colega meu, que a gente troca umas ideias bem interessantes. Ele me conheceu lá no canal do Senas lá. Até hoje fala comigo sobre essas coisas aí, né? Enfim, cara. Então, quando eu tinha ali, pessoal, ali entre os meus 17 anos, eu morava, pra quem lembra do Hernani Carreira, do canal Sociedade Primitiva, eu era um jovem que morava lá pelas bandas da terra do Hernani, ali pela região do Vale do Paraíba, São Paulo. Eu posso falar que eu morava ali porque eu não moro mais em São Paulo, eu moro muito, mas muito longe mesmo dali do sudeste do país. Então, eu era assim, eu era aquele adolescente cavaleiro branco, tá ligado? Eu tinha noção que as pessoas eram filho da puta, que as mulheres eram filho da puta, tudo mais... Mas aquele espírito de justiceiro, o herói da justiça, tipo o espírito do Shiro Emiya, do Fate, tá ligado? Então, tipo, porra, cara, era óbvio que se eu hoje me vendo mais novo, eu pensaria, cara, esse guri vai fazer bosta. E foi o que eu fiz, tá ligado? Então, na época eu era, imagina a figura assim, eu já tinha nessa época 1,78, né? pesava ali uns 72 quilos, era magro. Eu tinha cabelo comprido nas costas, assim, tipo, loiro, escuro. É tipo, eu era legal, cara. Era um biotipo legalzinho. Tipo o irmão do Jor-El, tá ligado? Tipo assim, nossa. Onde eu passava era, nossa, olha lá, o irmão do Jor-El, tá ligado? Era legal, cara. Eu tipo, não tinha problemas pra ficar com guria, tá ligado? Só que eu sempre fui assim, nunca dei bola pra porra nenhuma de guria, tá ligado? Acontecia muito de guria vir ficar comigo e eu sempre via aquele profano feminino desde adolescente, tá ligado, cara? Só que na fase de adolescente, vocês sabem como é a fase porra louca, né, cara? O cara às vezes ali pode ser bem inconsciente e tal, mas às vezes o cara vem uma menina ali ficar com o cara cheirosinha, pá, ali no colégio, pá, e o cara às vezes fica duraço assim do nada, tá ligado? É uma desgraça. Os hormônios da adolescência até os 25 anos, eles são os nossos grandes inimigos do nosso córtex pré-frontal, tá ligado? Atrapalha bastante, né? Principalmente aí vocês jovens que estão ouvindo aqui o que eu tô falando. E sabem como é que é isso aí? Você tem aquela ereção involuntária quando você está prestes a descer do seu ponto de ônibus, aí você perde até o ponto para descer no próximo para não ter que levantar ali dando pisca-alerta, né? É complicado, jovem. Então, pessoal, eu nos meus 17 anos, cabelo comprido, magro, eu sou branco que nem um palmito, cara. Eu sou tipo o Danilo Gentili, tá ligado? Branco pra caralho. Tipo, se você colocar eu no sol assim, você vê até minha veia verde assim na minha pele, tá ligado? Então, beleza. Com essa versão meia boca do Sebastian Bach que eu era quando era adolescente, eu tinha uma banda, cara, que eu gosto muito de música, né? Eu sou músico autodidata desde os meus 13 anos. Então, eu tocava em banda, tocava muito Nirvana, Bon Jovi, sou muito fã de Iron Maiden, que mais? Na época, eu tocava umas coisinhas da época lá, tipo CPM. Ai, cara, não me orgulho muito dessas coisinhas de hardcore BR que era um lixo, tá ligado? Então, em plena fase do mundo, no qual ali tava rolando, tipo, era, cara, era, eu lembro muito bem que na época que eu tava ali, quase na maioridade, era aquela época que tava tendo os Jonas Brothers, tá ligado? Tipo, cara, era uma fase muito ruim, cara. Era emo, era Jonas Brothers, era RBD. Cara, era só coisa tensa, mano. Cabulosa. Então, eu com 17 anos eu já não morava mais com meus pais. Eu fui embora de casa antes dos 18, que eu tinha problemas muito sérios da minha família, que talvez um dia eu venha contar para vocês. Mas eu tive uma história muito parecida com a história do Hernani, cara. Minha mãe era narcisista. Eu tinha sérios problemas, cara, com isso. Eu sofri um tormento terrível, tá ligado? Então, assim que eu consegui meu primeiro emprego, eu fui trabalhar numa oficina de veículos, cara. Eu consertava veículos. Então, assim que eu aprendi a profissão, mais ou menos, já tava ganhando um salário mínimo da época, eu decidi ir embora. E foi o que eu fiz. Então, nessa época, eu fui embora, morei um tempo com os colegas e acabei morando como um padrinho. Fui morar com meu padrinho, tá ligado? E me recebeu muito bem, graças a Deus. Meu padrinho é viúvo. Então, eu dividi a casa dele lá com ele, um ajudava o outro, pá, eu tinha minha vida. Então, nessa vida de menor de idade, trabalhando sem CLT, numa oficina, pá, tinha minha banda, então eu tinha. As pessoas me conheciam lá na época, tipo, nossa, olha lá, aquele cara é o metaleiro, carinha revoltado, tá ligado? Aí eu era o baixista da banda, né? No caso, e então geralmente eu era o. Todo baixista de banda geralmente ele tem algum tipo de problema. Ou esse baixista vai parecer que ele é um autista, ou o baixista da banda vai sempre ser um. Vai aparecer aquele cara lá que tá lá fazendo pirueta sozinho lá no bagulho. Eu era a segunda opção de músico. Então, tanto isso explica porque o meu pseudônimo primeiro antigo era Chris Nova, porque eu gostava muito do baixista do Nirvana, que o nome dele era Chris Novoselic. Enfim. Então, entendendo esse cenário do contexto que eu vivia, tinha muita Maria Shampoo por perto. E o guitarrista da banda namorava uma Maria Shampoo, que morava ali no interior da cidade. Entendeu? Então, por essa namorada do guitarrista andar muito com a gente. Ele tinha essa namorada do guitarrista, tinha uma irmã. Então vamos chamar essa irmã da mulher do guitarrista de Tainá. A Tainá ela é aquele tipo de garota kawaii, fofinha, que ficava quietinha. Ou seja, naquela época não tinha aquela coisa que tem hoje, que as gurias forçam ser tipo e-girl, tá ligado? Mas você tá ligado, tipo, aquelas gurias que parecem a filha da Mortícia lá da Família Addams, tipo aquelas gurias tipo, que não passa maquiagem, são tudo, parece que se arruma ali com um uniforminho de escola e fica daquele jeito lá, tá ligado? Tipo, como se fosse, não tivesse desleixado assim, mas tipo, a guria tinha uma cara fofinha e tal. E aquilo lá eu ficava olhando, pô, cara, aquela guria lá parece ser tão certinha, né, tal, ela é bem quietinha, pá. Aí um dia, no show da banda que a gente tocou, né, tava lá a namorada do guitarrista e a Tainá, né? E aquele negócio, né? Aí começou aqueles lances de... Ah, tava o guitarrista com a mulher dele conversando, pá, daí a guria deslocada lá segurando o véu dos dois. Aí peguei a guria e comecei a conversar, né, cara? Então, né, a partir desse dia foi que eu comecei a ser amigo da guria, tá ligado? E dessa amizade... entre aspas para caralho, porque a gente sabe que não existe amizade entre homem e mulher, né? Mas enfim. Então essa guria, ela tinha 15 anos e eu tinha 17. Então, nesse ano a gente passou a conversar, tal, ficar. E quando eu fiz 18 anos, num dia específico, quando eu tava numa festa de um clube da cidade com o pessoal, né, da banda, que a gente foi lá uma noite lá, ouvi um som, pá, tomar alguma coisa. Essa guria, nesse dia específico, a gente já tava ficando já uns 3 meses, tá ligado? Aí, ela me veio um belo dia, assim, ela se sentou do meu lado, assim, e pensa, assim, em você, assim, uma guria de 1,60m, ela não era magra, assim, mas era uma guria, assim, tinha um corpo... assim, avantajado, sabe? Tipo, não gorda. Era aquela guria com um seio farto, tá ligado? Tinha um quadril de violão e tal, de cabelo chanelzinho, com um rosto bem inocente, assim, cara. Aí ela tava triste, assim, quieta, né? Aquela noite eu cheguei pra ela e falei, o que aconteceu contigo? Aí ela falou, ai, eu tô vivendo um problema muito sério na minha vida. Ai, mas eu não sei se eu deveria te contar. Eu gosto tanto de você, mas... eu não sei da minha... E começou, sabe aqueles papos que se você vê, que tipo, cara, tem alguma merda aí? Aí eu fiquei pensando, cara, será que eu pergunto e quero... e vou saber desse problema que eu não preciso, ou eu pergunto? Então, claro, mas é claro que o instinto masculino do White Knight falou mais alto e eu insisti. Então, nessa noite, essa guria nos pega e me solta o seguinte: me conta que o pai dela abusava dela desde os 6 anos de idade. Então, ao relatar toda essa novela, ela começou a chorar, tá ligado? Então, eu fiquei com uma cara bem tipo de... você imagina você tá ficando com uma guria que tu gosta e tu ouve um bullshit desse, cara. Qual que é o sentimento que você sente na hora? É claro, velho. É o sentimento do Goku quando ele vira Super Saiyajin na saga Frieza. É muito óbvio. É a fúria Saiyajin tava latente. Então, nesse dia, eu não sei como é que eu consigo me controlar tanto. Eu tava com uma raiva tão grande. E, tipo, cara, o espírito White Knight, ele vem e fala assim pra você: cara, você tem que resolver isso. Você vai ser o herói dessa garota. Você vai salvar essa garota. Vocês vão ser felizes para sempre. Ela será grata a você pro resto da vida. Ai, ai, ai. A inocência, né, amigo? Isso que dá, ó. Não deixe os seus irmãos... os seus amiguinhos crescerem assistindo desenho da Disney, tá? Enfim, Então, cara, eu naquele dia eu simplesmente peguei ela pra fora, eu tirei ela da festa, levei ela pra tomar sorvete pra ela esquecer aquilo lá, eu falei que a gente ia resolver isso, blá blá blá. E resumindo, gente, eu passei uma semana perturbado, sem dormir, sem comer, imaginando que quando a guria estivesse na casa dela, ela ia estar tomando varada do próprio pai, né? Então você imagina como que isso seria na cabeça de um guri de 17 anos que não tinha nem onde cair morto, tá, e trabalhava numa oficina para ajudar a pagar as contas na casa que morava com o próprio padrinho. Enfim. Então aí eu, depois de uma semana, após conversar com uma pessoa, eu falei para essa pessoa assim, um colega, né? Eu falei, cara, eu tô com um problema, eu expliquei isso, cara, ninguém queria dar uma opinião a respeito disso. Porque sempre que cai o assunto de incespio numa conversa, ninguém quer falar, ninguém quer, todo mundo quer fingir que isso não existe. Enfim, o que aconteceu no fim das contas? Eu, com o meu sangue saiyajin, cheguei no guitarrista da minha banda, falei pra ele, cara, você vai me levar de carro lá na casa da Tainá. Eu vou fazer isso, 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 isso. Eu vou pegar ela, você vai pôr dentro do teu carro e eu vou levar ela lá pra minha casa. E o cara ficou louco. Ele falou, cara, você tá louco, você vai foder a família toda. E a minha namorada, não sei o que, vai dar um clima de merda. Aí eu falei pra ele, cara, você é um homem, você é um saco de merda, tá ligado? Se você não me levar lá, eu vou lá de qualquer jeito. Então, antes seja você lá comigo, você sabendo o que tá acontecendo, que eu ir lá depois fazer alguma coisa e depois a banda acabar, porque a gente vai brigar. Então, nessa hora o negócio da banda falou mais alto, ele me levou. E assim que eu cheguei lá com ele de carro, meus pais, eu também falei pros meus pais que eu ia lá, né? Eu falei pro meu padrinho, então meu padrinho não quis se envolver, mas meus pais foram atrás. E eu cheguei lá primeiro. Cheguei, entrei na casa como se fosse visitar, né, a guria, porque os pais dela sabiam que eu ficava com ela e tal. Eu simplesmente cheguei lá pra eles, na frente deles, e falei assim: oi, seu fulano. Olá, dona Cicrana. Então, olha, é o seguinte, eu sei que acontece essa situação tal, 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 que esse cara faz com a filha dele, tal, tal. Eu imagino que não deve ser só com ela, deve ser com a irmã dela também, tal, tal, tal. Então é o seguinte, o que eu vim fazer aqui hoje é simples. Eu vim pegar a Tainá, as coisas dela, e estou indo embora. Caso vocês tenham alguma objeção, eu simplesmente vou sair na quadra de trás da casa de vocês e vou ali no distrito tal da PM e eu vou voltar aqui com a PM aqui. Cara, só sei que os irmãos dela começaram a ficar em choque. Ela tinha um irmão, o irmão começou a ficar revoltado, a outra irmã mais velha dela, a Tainá, começou a chorar, que era a namorada do guitarrista. A mãe, tipo, não sabia o que fazer, só falou, tá bom, podem ir embora, os dois. E o pai, o suposto abusador, simplesmente, tipo, ele chorou assim, tá ligado? Subiu as escadas da casa e se trancou no quarto, tá ligado? Aí, beleza, peguei ela e tava saindo. Nessa que eu tava saindo, meus pais chegaram lá, né? E perguntaram o que aconteceu. Aí, tipo, só a mãe dela veio trazer ela com as coisas dela no portão. Não quis conversar muito. Só falou assim, olha, vocês não sabem da nossa vida o que realmente aconteceu. Mas ela falando assim pra guria Tainá, quer ir embora, vai. Vai, vai, segue e segue de uma vez a sua vida. Aí, beleza. Tipo, o guitarrista nessa hora, ele tava já loucão com a situação, né? Tipo, não sabia o que fazer, ele pegou e foi embora. Aí eu peguei a guria, enfiei dentro do carro dos meus pais, né? E meus pais levaram ela comigo pra casa do meu padrinho, que no dia posterior da casa do meu padrinho, eu aluguei um apartamento de boca, de menor, cara, sem grana. Uma loucura total, né, cara? Olha só como é que o cara vai se enfiando na merda, né? Por causa do maldito espírito White Knight. Então eu peguei a guria de 15 anos, algumas coisas, levei pra um apartamento com aluguel de boca. Cara, eu não tinha nem salário fixo, velho. E fui lá. Beleza. É aquela vidinha, né? Colchão no chão, fogão, geladeira, um sofazinho, TVzinha. Tipo, aquela casa mais básica que a casa do Chico Bento, tá ligado? Então eu lá, trabalhando de oficina, tal, papapá. Então, cara, eu pensei assim, nossa, cara, eu fiz uma boa ação, cara. Eu salvei uma pessoa de um destino de sofrimento, tá ligado? Aí, tipo, é, cara, me senti o cara, tá ligado? Tipo, e daí, eu, nesse meio tempo, várias pessoas falaram, cara, você fez, que idiotice que você fez, cara? Isso não era problema seu, cara. Se você foi se envolver, você tirou uma guria de menor de casa. Uma guria adolescente nunca sabe o que é da vida. Ela vai te falar que quer aquilo de lá, que tá tudo bem, mas a cabeça delas vão mudar, você vai se ferrar, total, eu. Aí vem aquele, sempre aquele negócio do cara, não, é diferente, aí eu vou salvar ela, ela me ama, eu vou ajudar ela a terminar a escola, a gente vai crescer junto, blá blá blá. Todo aquele coping que é intrínseco do BR, né, cara, pela criação do BR. O marianismo de querer prover e salvar a mulher, porque ela é uma, sempre é a vítima imaculada. E, cara, é muito foda, cara. Me dá vergonha lembrar disso hoje. Enfim, né, gente? Nesse meio tempo, acabou que... sabe como é que é, né, cara? Pensa, dois adolescentes morando junto. Então, você imagina, né, cara? O cango era canguru perneta 4 vezes por dia, cara. E eu, como... era meio inocente, né? Eu comprava remédio pra cabaça tomar. E eu ia no pelo, né? Uma péssima decisão. Como é que você vai acreditar que uma pessoa de 15 anos vai ter responsabilidade? Mas enfim, não teve. Tomou errado. Acabou que engravidei a guria depois de 4 meses morando com ela. Então, no meio dessa situação toda, eu vendo que ia ter um filho, morava num apartamento que... eu pagava não muito barato, trabalhava num emprego ruim, decidi procurar emprego em outro lugar. E lá na terra do Hernani, pra quem é de lá e conhece o interior de São Paulo, pra arrumar emprego é uma merda. Então, se você queria arrumar um emprego melhor, você tinha que ficar indo para cidades vizinhas procurar trabalho. Então, acabei, fui lá, achei um trabalho melhor, eu ia ganhar o dobro do salário mínimo. Então, você imagina você ganhar 2 salários mínimos do nada. Então, falei, nossa, vou trabalhar nesse emprego. Então, só que o que essa guria acabou me enchendo o saco e a paciência? É, para a gente viver melhor, precisava sobrar mais dinheiro para poder comprar as coisas pro filho e cuidar dela e da casa, já que ela não poderia trabalhar por ser menor de idade e também não ia poder mais ir para a escola. Ou seja, cara, foi um atraso de vida pros dois, cara, entendeu? Falei, aí eu queria alugar uma casa perto da outra cidade do trabalho, mas ela discordou. Aí que começou aquele negócio da hipergamia, tá ligado? Tipo assim, ó, daria pra viver eu com ela numa casa sobrando um certo dinheiro. Só que não sobraria dinheiro muito para ela. Mas daria pra manter o conforto da casa ali e fazer uma reserva pra fazer uma coisa no futuro, né? Então você imagina, uma pessoa de 15 anos que gostava de sair com festa de banda, que eu tocava em banda e tal, e comecei a ensaiar menos com a banda, comecei a tocar menos com a banda, mais preocupado em trabalhar mais tempo pra ficar preocupado com a criança que ia vir, blá blá blá. Só que ela não estava preocupada. Queria aquela coisa hedonista, que ainda queria sair, queria acompanhar a irmã, as colegas lá do grupo que ela saía, lá do pessoal do heavy metal, blá blá blá. Foi aí que eu comecei a coçar já o... comecei aquela coceirinha no queixo, né? Falar, cara, isso aqui não tá me parecendo uma atitude muito, muito responsável. Mas mesmo assim, ainda bati aquele sentimento de cavaleiro branco, no qual eu deveria ser o herói, o namorado, o amante e o pai dessa pessoa, dessa mulher, né? Ou seja, ser um homem completo. Ou, pra ser melhor dizendo hoje, o completo idiota. No fim das contas, a ideia genial dela foi, porque, ó, você vai trabalhar na mesma cidade que eu morava com meus pais, então por que a gente não volta pra casa da minha mãe, já que a minha mãe é uma casa que é um sobrado, então a gente era só a gente morar na parte de cima da casa, enquanto meus pais, né, ela dizendo, moravam na parte de baixo. Então, aí eu falei, cara, pensei, cara, se essa guria me pediu pra tirar da casa dos pais dela, porque o pai dela fazia coisas horríveis e tal, por que que ela tá dando essa ideia de voltar pra casa do próprio pai, mano? E, tipo, aí eu falei, Mas se ela realmente tivesse traumatizada e odiasse tanto essa situação, por que que ela assim perdoou tão fácil, né? Então ela ficou 2 semanas me atormentando com isso. Ah, mas você tem que pensar na nossa filha, sobrar dinheiro, o nosso filho vai sobrar dinheiro, tal. Aí, adivinhem o que o idiota fez. O idiota, pra não entristecer a honradinha, falou, tá bom, converse com seus pais. Se vocês acertarem as pazes, a gente vai lá morar lá. Enfim, ela foi lá e aceitou voltar a morar. E aceitei de voltar a morar com os pais dela. Então você imagina que eu tive que ir preocupado com a criança voltar para casa das pessoas que eu sabia que tinham feito mal para ela por causa de dinheiro, que ela queria que sobrasse mais dinheiro e menos preocupação com dinheiro. Então, gente, olha, foi um negócio terrível, cara. Nessa brincadeira de tirar ela da casa dela, eu arrumei briga com muita gente. A família inteira dela, cara, eu tive que tancar todo mundo, ameaça de morte. É, tipo, amigos meus viram que era loucura e tentaram me alertar. Eu briguei, eu perdi a amizade. Eu xinguei gente que eu acabei sendo ingrato. Porque aquele meu sentimento de ser herói da justiça lá, cara, fodeu, cara. Além de que eu perdi tempo da minha vida que eu poderia estar podendo ter, tipo assim, porque eu tinha até parado de terminar o colégio, cara, pra trabalhar muito mais pra cuidar dessa pessoa, essa guria que eu tirei da casa dos pais. Então, tipo, cara, foi muito atraso. Sofri muita humilhação, entendeu? E você sabe como é que é, o homem ele vai tancando, tá ligado? Acabei posteriormente depois tendo que sair da banda porque não tinha tempo pra ensaiar. E eu acabei perdendo o sentido de tocar na noite, que é uma coisa que eu gostava muito, porque como é que eu poderia estar tocando na noite deixando a guria sozinha em casa com a criança, tá ligado? Então, sabe, aquele sentimento que o homem tem de responsabilidade, de pensar em cuidar da tua família, eu acho que geralmente é uma coisa intrínseca de um homem moral, né, cara? É se preocupar sempre primeiramente com a família dele. Então, muitos dos objetivos pessoais que você tem, você vai jogando fora em prol do bem-estar da tua família. Então, nessa época eu já tava com 20 anos. Ou seja, meu filho tava para fazer 2 anos. Então, no meio dessa rotina, eu tava trabalhando já na cidade que os pais dela moravam, morando no sobrado dos pais dela. E tava indo uma vida meio merda, tá ligado? Tipo, só trabalho, 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 voltava pra casa. E aí essa guria ficava sempre de mau humor, entendeu? Porque tinha que cuidar da criança e não podia sair, blá blá blá. E começou aquelas coisas do tipo assim, nossa, ela começou tipo meio que ver que a vida dela não tava rolando do jeito que ela gostaria. Porque ela começou a pensar, olha, a minha adolescência, minha juventude tá indo pro beleléu e eu não posso sair, aí eu fico triste e tal. Aí eu comecei a ver as red flags, né? Que eu falei, cara, alguma coisa vai acontecer. E não demorou muito pra acontecer. Um belo dia que eu trabalhava à noite pra ajudar, né? Eu era cozinheiro de um restaurante muito famoso lá do Vale do Paraíba. Então eu trabalhava da parte da tarde até de madrugada. E eu chegava bem tarde em casa. Geralmente quando tava todo mundo dormindo. Então um belo dia, cara, eu tava trabalhando nesse restaurante, né? Isso já fazia 2 anos e meio que eu tava com essa guria. Já fazia 1 ano que eu morava numa casa da minha sogra. Então acabei que voltei mais cedo e tal. Cara, é aquele negócio. Eu cheguei em casa e a guria não tava em casa. Ninguém sabia onde ela tava. E a minha filha tava com a minha sogra. Eu falei, ih, caralho. E eu tentando ligar pra ela, não aparecia e tal. Então eu falei, então agora eu vou ter que pôr em prática a tática do James Bond, né? Assim, quando no outro dia que a guria apareceu, eu tava já em casa de folga, eu comecei a ter uns papos muito... Eu comecei a ter uns papos, tipo assim, jogar uns papos de relacionamento aberto com a guria, pra ver se ela soltava algum verde, tá ligado? Pra mim ver. Eu queria saber se essa filha da mãe tava me traindo. Porque a minha intenção era, se ela tivesse me traindo, eu simplesmente arrumar minha malinha e sair fora, tá ligado? Então ela me soltou depois de eu dar muito de louco com muita frieza. Cara, você não imagina como é que ia ter que fazer uma jogada fria assim, tendo um... já tendo uma filha com a pessoa e você gostando da pessoa, cara. Era aquele negócio de ser racional acima do emocional. Então, ela acabou soltando que quando a gente ficou junto, ela ficou junto comigo porque eu cuidava muito dela, ela me via como uma figura paternal que cuidava dela, tal. Mas ela, se fosse pra ter um relacionamento aberto, ela começou a me contar que ainda gostava de um carinha que era do grupo, das pessoas, que era dos amigos da banda que eu tocava ainda. E nessa época eu ainda tocava às vezes com os caras da banda e ensaiava, mas não com tanta frequência como antes, por causa do meu filho. Então, um certo dia, eu falei pra ela assim, falei, olha, faz o que der, faz o que a sua consciência achar que deve. Se você ama, me ama e ama sua filha, faça por nossa família. Se não, faça o que você achar melhor. Quando eu falei isso, foi aquela jogada assim, ó. Cara, se ela for filho da puta, ela vai mostrar que é filho da puta agora. E eu vou dar no pé se isso acontecer. Bom, passou uma semana. Tava tendo uma festa na casa do guitarrista, né? Que já tava casado com a irmã dela, da Tainá, né? E então era um churrasco tal, a banda toda tava lá. Tinha gente, era tipo, sabe aquele o grupo da minha banda na época lá no Vale do Paraíba? Era um grupo tipo assim, melhores amigos, tá ligado? KNB, tipo a turma do bairro, igual aquele desenho do SBT. Tipo, cara, era todo mundo amigo e tipo, se dava uma merda com um ajudava o outro, pá. Só que, cara. Nesse dia dessa festa eu descobri que não era bem assim as coisas. Aconteceu que enquanto eu tava lá ensaiando com os caras, a minha mulher na época, a Tainá, saiu pra fora da casa com o carinha que ela tinha comentado que gostava ainda antes de ficar morando comigo, e foi pagar um bola gato pro cara, mano, do outro lado da casa, que era tinha uma pracinha, tá ligado? Então, rolou uns negócios lá. O pessoal que tava fora da casa, todo mundo viu, cara, ela saindo com o cara. Assim que a gente parou de tocar lá a música, lá tá, eu fui lá comer uma carne. Todo mundo fingindo que nada aconteceu, cara. Eu falei, cara, eu pensei, mas cadê a minha guria, né? Eu falei, gente, vocês viram a fulana e tal? Aí o pessoal, não, a gente não viu. Eu acho que ela foi lá comprar, sei lá, foi comprar cigarro e tal. Eu falei, então tá bom, né? Pá. Só que eu, nada burro, né? Já tava maquinando. Eu vi na festa, falei, bom, a minha mulher não tá aqui. E o fulano que ela falou na conversa aquela última vez comigo, que ela gostava, também não está aqui. Então, na hora eu já saquei, tá ligado? Então, eu tinha um amigo lá nesse grupo, que ele era muito sincero comigo, que eu já tinha salvo a pele dele duas vezes. Sim, de salvar a vida mesmo de problema sério. Cheguei pra ele e falei, olha, ô fulano, você aqui é uma pessoa que é sincera comigo. Me diz uma coisa. O que você viu aqui da Tainá com o guri? Eles foram... O que tava acontecendo? E aí simplesmente falou assim, olha, cara, eu gosto muito de você e tal. Só que eu não falei porque eu não quero acabar com a festa. Mas eu vi ela indo lá fora, lá, beijou o cara lá, bebaça com o guri e tava até tocando um flauteado lá. Como diz o saudoso Cenas, um belo flauteado. E, cara, aquilo lá foi aquele negócio, tipo assim, um alívio por saber que, ah, então realmente essa guria foi uma filha da mãe que, tipo, quis aprontar pra própria família e fez tudo esse lance aí e não vale porra nenhuma. Aí, tipo assim, na hora que eu descobri, eu simplesmente, tipo, fechei a cara, sentei no sofá da casa lá, fiquei, tipo, quietinho, cara, tomando a minha cerveja, pá. Só que o que acontece? Enquanto eu tava na cozinha, na sala, o guri que tava fazendo o churrasco, era meu amigo que me contou isso, acabou que uma pessoa do lado ouviu eu conversando com ele. Então, não deu 10 minutos, toda a casa já tava sabendo. Então, cara, tipo, a música, abaixaram o som da música, ficou todo mundo em silêncio, um clima de velório do caralho. E daqui a pouco, pelo portão, entra os dois, cara. a minha talher e o guri. Aí eu simplesmente, eu olhei pro guri assim, tipo, não fiquei bravo com o guri, tá ligado? Tipo, eu não tava nem aí, cara, porque eu sabia que a filha da puta era mulher. Então quando ela veio, ela veio com cara de choro já pra mim, tá ligado? Tipo, a casa caiu, mano, tipo, a casa caiu pra ela, todo mundo sabia, tipo, não, aí as pessoas ali não sabiam se eu ia quebrar a casa inteira e ia socar o cara, ou se eu ia socar a minha mulher, ou se eu simplesmente ia tacar fogo em tudo. Então ela veio me abraçar, ai amor, me desculpa, não sei o que te falaram, não sei o que, aí tipo, ela veio tentar me beijar, cara, ela tentou vir beijar minha boca, velho, depois de chupar o pau do maluco. Mano, mulher, cara. Aí eu empurrei ela assim, tá ligado? Aí eu tava um pouco... Eu empurrei ela assim, tá ligado? Ela foi, ela deu 3 passos pra trás assim, deu uma cabeçada na parede assim, que fez até o barulho, tá ligado? Daí, só que tipo, ela, como ela sabia que tava errada, todo mundo sabia que ela tava errada. Ninguém fez nada, cara. Tipo, ela bateu a cabeça assim, eu sei que machucou porque fez barulho. A irmã dela chegou assim, depois que viu aquilo, falou, olha, Tainá, vai ali com meu marido ali no carro, ele vai te levar pra casa, pra sua casa lá, e lá você vai dormir e pensa no que aconteceu. Vocês não precisam brigar aqui, blá blá blá. E tipo, cara, todo mundo naquela casa sabia o que eu tinha feito pra Tainá, desde do fato ali do que o pai dela fazia pra ela, que ela falou pra mim, meus amigos sabiam, então todo mundo ali, cara, sabia que eu tinha fudido com a minha vida naqueles 2-3 anos ali, pra ajudar ela, tá ligado? E tipo, cara, velho, era todo mundo falso ali, cara. E eu fiquei sabendo depois que assim que a irmã dela falou pra ela ir embora pra casa dela, com a carona do marido dela, essa irmã dela me chamou no quarto, fechou a porta assim e falou, cara, olha, Yane, você... Cara, você paralisou a tua vida por causa da minha irmã, você ajudou a minha irmã, você parou de estudar, você tá trabalhando numa coisa que você odeia, tá fazendo de tudo pela tua filha, ali, por teu filho ali, né, com ela. Ah, e tipo, cara, você não merece isso, cara, você não merecia, o tipo de pessoa que você é, não merecia tá aqui na minha casa hoje, passando o que você passou com a minha irmã, e a minha irmã, você não sabe das coisas... Você não sabe o que realmente acontecia dentro da casa que a gente vivia. E aí a irmã dela veio me dar um abraço chorando, né, cara? Falou, olha, você é um cara muito bom, cara. Pessoas como você não existe mais. E tipo, cara, rolou um momento estranho, tipo, porque foi tipo, cara, eu vi que era um agradecimento sincero, assim de ver que o esforço de uma pessoa, só que a irmã dela, cara, tinha uma admiração comigo, só que ali no mesmo momento que ela me deu um abraço, ela foi descendo a mão na minha perna, cara. Ou seja, tipo, ela tinha uma vontade de ficar comigo, cara. E tipo, cara, aquele era o pior momento do mundo pra isso acontecer, tá ligado? Então aí no meio dessa questão toda aí, voltou o marido dela, que após levar a Tainá embora pra nossa casa, né? Que no caso a mãe dela, né? E bateu na porta, cara. E tava eu, a guria dentro do quarto, tá ligado? E esse cara batendo na porta, eu vi ele perguntando, cadê a minha mulher? Aí disseram assim, ah, tá ali no quarto com o Yane entrou ali, a tua mulher chamou o Yane pra conversar ali no quarto, eles estão ali faz uns 10 minutos. Então o cara quase que derrubou a porta no chute, cara, jurando ali que tava rolando um bagulho sinistro. Aí quando a porta abriu, ele viu eu em pé assim com cara de cu e a mulher dele chorando, cara, tipo assim na minha frente, tá ligado? Aí ele falou, cara, o que tá acontecendo, cara? Que merda é essa, Yane? Que tu entra no meu quarto com a minha mulher? Que coisa estranha, cara. Fica todo mundo achando que tu tá fazendo merda com a minha esposa. O que aconteceu contigo não justifica tu se trancar no quarto aí com a minha mulher. Tal. Aí a mulher dele virou e falou assim, não, cara, eu precisava falar pra ele algumas coisas que aconteceram na nossa família, tal, tal, tal. Aí ela pegou e levou esse cara lá pra fora, explicou pra ele e acabou. Esse belzinho aí do quarto acabou. Bom, no fim das contas, né, cara, dessa história toda que eu levei um chifre em público na frente de mais de 40 pessoas e que isso aconteceu, um outro dia fiquei sabendo que a minha ex-mulher, a Tainá, já tava aprontando que esse cara já fazia mais de mês, cara, entendeu? Então, tipo, se eu não tivesse dado o ato de James Bond ali, de ser racional e fazer aquela jogadinha de relacionamento aberto, pra ela entregar isso daí... provavelmente eu não ia descobrir isso aí. E provavelmente ela não ia fazer essa cagada no dia da festa de sair com o cara. Por quê? Porque ela só fez aquilo dali porque eu dei uma pseudo bandeira verde pra ela, tá ligado? Então, ou seja, eu consegui um desfecho pra adiantar a menos perda de tempo nesse relacionamento. Porém, passou-se uns dias, o Yane aqui, muito bobão, né? Caiu daquela conversa de, ai, você vai me deixar, e é a nossa filha, ela precisa de um pai, e não sei o que, e bababá. E, tipo, depois desse dia da festa, eu tinha pegado minhas coisas e voltado pra casa do meu padrinho, tá ligado? Não tava mais lá em casa, na casa que a gente morava. E, cara, se vocês não entendem, quem não tem filho aqui, quem é novo, quanto com uma chantagem emocional envolvendo uma criança, cara, afeta o homem, cara. Então, cara, aí ficou. E fora aquelas pessoas, cara, os Blue Pill, cara, os Blue Pill é foda. Eles ficam assim, cara, você tem que perdoar a mulher. Aquele discurso do Olavo de Carvalho lá, bem do Blue Pill, tá ligado? Dos Matrix. Ah, o cara que não perdoa uma traição da mulher, não se importa com a família, é um egoísta, e blá blá blá. E a sua filha, seu filho, e não sei o que. Aí eu, ai, 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 aí começou a pesar minha consciência e o Yane fez a bela da cagada de aceitar voltar com a mulher e fingir que aquilo não aconteceu. Aonde eu ganhei a fama de um dos maiores cornos mansos do Vale do Paraíba lá em São Paulo. Cara, eu não me orgulho disso. Mas é o que o amor pelo teu filho faz, cara. Eu já não tinha mais, tipo, vontade de estar com aquela pessoa, mas pensando no sofrimento do teu filho, a gente faz um esforço, né? O homem faz. Então, gente, mas depois desse período aí, só desandou, descarrilhou o trem, tá ligado? E acabou que eu saí do emprego que eu tava, de cozinheiro lá, eu tava muito estressado, desandou muito a minha cabeça, eu tava com a cabeça muito perturbada, cara, porque quando uma pessoa te trai uma vez, cara, você fica achando que vai acontecer de novo, aí a pessoa se atrasa em alguma coisa, começa a ficar paranoico, aí você começa a olhar pro teu filho em casa pensando, cara, eu tenho esse filho aqui, mas essa pessoa aqui, olha a situação que eu tô morando na casa dos pais da guria, sendo que o pai da guria fazia coisa com ela, aí tipo, a cabeça começou a ficar uma doideira, cara, ficou tipo, uma montanha-russa. Só que o cara, muitas vezes ele vai engolindo o sapo todo dia. Sendo pela pessoa que ele gosta ou numa situação dessa que já tinha filho envolvido. Então eu já tinha aceitado aquela realidade que o homem é um... eu pensei assim, cara, eu sou um provedor que só vai... Não vou ter vida. Eu já tinha aceito que não ia ter vida mais pra fazer meu filho crescer. Acreditando que eu ia encenar um casamento... feliz pro meu filho ter uma realidade feliz e não querer ser um adulto sequelado. Então, cara, eu tava numa situação cabulosa, velho. Tipo, mano, é muito horrível essa situação. Mas, cara, é impressionante como o homem ele tem capacidade de suportar um monte de coisa, cara. Pela família. Então, cara, acabei trocando pro emprego muito ruim. Eu fui trabalhar numa fundição de alumínio, cara. Pensa num emprego. Sabe aqueles emprego que passa caldeira espirrando ferro quente, um ambiente quente, cara? Todo mundo com a cara chamuscada, suando, sujo de óleo, tá ligado? Ganhando uma merreca, cara. Entendeu? Eu tava numa realidade assim que tipo. Cara, não fazia sentido o meu quando eu acordava pra trabalhar, nada. A única coisa que você faz assim, quando você tá assim, é ser movido em estar vivo pra prover o seu filho. Mais nada, cara. Mais nada. Não tinha. Eu não sentia nem vontade de encostar na guria que morava comigo mais pra fazer nada. Tinha nojo. Sabe o que é nojo, cara? Aí foi bem nessa época aí, nas minhas folgas, quando eu não tava cuidando do meu filho. Em vez de ficar perto dessa guria, eu ia assistir anime, tá ligado? Eu ia fazer qualquer outra coisa com a guitarra, mas eu não ficava perto dela. Então foi aí que a gente começou a ficar bem distante, assim, tá ligado? Mais do que o normal, já que vinha desde que a gente tinha o lance da chifrada que eu tomei. Então, nesse belo dia, um belo dia assim que eu tava trabalhando, eu acabei saindo mais cedo do trabalho. porque tinha acabado o material na fábrica que eu trabalhava. Então, acabei saindo 4 horas mais cedo. E nessa volta para casa, o que acontecia? Nessa época que eu tava trabalhando na fábrica, essa minha ex também tinha arrumado um emprego de meio expediente numa lanchonete. Então ela trabalhava a tarde toda, tá ligado? Tipo, do meio-dia, 6, tá ligado? E eu trabalhava das 8 às 6. Então, esse dia que eu voltei mais cedo, eu voltei pra casa, pra abrir o portão. Só que aí eu escutei uns barulhos, cara, assim, quando eu já tava entrando pela porta da cozinha, né? E antes de eu entrar pela porta da cozinha, eu olhei a fresta da janela da cozinha, cara. Então vocês podem imaginar que eu peguei a pessoa fazendo alguma coisa lá. Ela estava fazendo algo com alguém. Eu falei, cara, eu tô tomando outra galha, mano. Tipo, então eu só saí às 6 da tarde. Eu tinha chegado ali mais ou menos umas 2 da tarde, depois do almoço. E me deparem que eu peguei a pessoa fazendo amor intenso com quem? Claro, ela estava com o próprio pai, cara. Então, velho, pensa nessa situação, mano. Raciocina comigo. Se, cara, quando eu vi uma cena de tamanha repugnância que nem essa, passou um filme da minha vida, de toda aquela situação de 3 anos ali, um flash na minha cabeça, cara. E vocês já jogaram Resident Evil 3 aqui? O Nemesis, alguma vez na vida? Vocês lembram que quando você encontra com o Nemesis, né, no Resident Evil 3, aparece aquela cena que fica tocando um som de coração pulsando no fundo e tem lá 3 opções pra você decidir, você tem um tempo pra decidir, pra tomar opção ali? Então, cara, o sangue sai de ferveu naquele momento de novo. Eu tinha 3 opções ali, cara. Entrar ali e fazer um ato santo com os dois. Eu, tipo, pensei em tacar fogo na casa. E terceira opção, eu poderia simplesmente sair fora, voltar pra trás e ir embora. Então, eu tive de novo, mais uma vez, assim, no mesmo dia que eu tive a frieza de conversar racionalmente e jogar o argumento James Bond na guria pra ver se ela estava me ferrando. Eu simplesmente respirei, voltei, saí da casa, tranquei o portão, até ajeitei a corrente do portão assim como se eu nem tivesse chegado lá, cara. Pá! Saí pra dar uma caminhada umas 2 horas na rua. Umas 2, 3 horas, 4 horas na rua assim. Fiquei numa praça assim, cara. Aí eu tava com a situação assim, cara, pensando, cara, não tô vivendo mais minha vida. Minha vida é um lixo. Eu só tinha minha filha pra ter motivação pra continuar isso aqui. Só que, assim, tipo, cara, chegou num patamar incrível. Porque a cena que eu vi pela janela não era uma cena que, tipo, parecia que ela tava sendo abusada pelo pai. Mas era uma cena no qual eu vi a guria, ela indo pra cima do próprio pai, tá ligado? Então, cara, a cena, a ficha caiu, entendeu? Aí caiu a ficha de quando a irmã da minha ex-mulher falou que eu não merecia, não entendi a situação da casa, o que tava acontecendo. E aí caiu a ficha de quando a mãe dela, no dia que eu tirei ela da casa dela, falou que ela falou aquilo que eu disse lá no começo do áudio, que tinha o pessoal não sabia a realidade. Então eu sozinho tive um insight de entender que essa guria que eu tirei da casa dos pais provavelmente chantageava a família com isso de incespio, porque ela deu em cima do pai e chantageou o pai. Então, a partir do momento que ela chantageou o pai com isso, a mãe descobriu e ela começou a chantagear a família, entendeu? Tipo assim, olha, eu essa guria tinha uma mente doentia que, tipo assim, ela começou a querer ser amante do pai e, tipo assim, se alguém quisesse ali falar alguma coisa contra ela, simplesmente ela poderia ter ido denunciar que era abusado no colégio ou no assistente social ou qualquer coisa e, tipo, os pais iam se ferrar e iam preso. E tinha um detalhe nessa história ainda: o pai dela já era um ex-presidiário que ele tinha sido preso por caça ilegal pelo Ibama. Então, tipo assim, qualquer coisa que sobrasse pro cara, ele não era réu primário mais, então ele ia se ferrar, entendeu? Então, tipo, aquela ficha que tudo foi caindo na minha cabeça, eu falei, cara, isso aqui é possível? Nesse dia, a natureza feminina ela caiu, cara, com uma bomba nas minhas costas, cara. Eu tinha perdoado o chifre, etc. E, cara, eu não sei como é que eu não cometi um ato do churrasco santo, tá ligado? Naquele dia, eu simplesmente respirei fundo, né? Olhei assim e falei, olha, eu nasci homem, eu nasci com saúde. Toda essa situação que eu estou é por escolha. E eu comecei a olhar, pensei, falei, olha, todas aquelas pessoas que falam assim de coping pra você, seja homem, tem que cuidar da família, filho isso, filho aquilo, tal, tal, tal. Cara, os caras nunca pensam em que a talher, ela também tem que pagar pelas responsabilidades dos erros dela. E no meio daquela situação que eu vi quando eu cheguei mais cedo do trabalho, eu comecei a pensar, cara, será que esse filho que eu tive é filho meu mesmo? Porque meu filho, nessa época com quase 3 anos, parecia muito mais com a mãe, muito mais com a mãe do que comigo. Não tinha muito a ver comigo. Então, aí eu comecei a pensar. Falei, cara, esse filho não é meu. Essa guria quis voltar pra morar com os pais, sendo que eu não precisava economizar tanto dinheiro pra isso na época que a filha ia nascer, por algum motivo. Então se ela, ó, se ela prefere voltar pra casa dos pais, tá transando com o próprio pai, aprontou já com o guri, essa guria é uma degenerada. Então, tipo assim, cara, foi ali a primeira vez que eu entendi o que era uma conservadia na prática, entendeu? Então eu tomei uma decisão muito simples. Cheguei em casa às 6 da tarde, como se tivesse chegado do trabalho normalmente. E no outro dia, eu não fui trabalhar. Fingi que fui trabalhar, mas depois que essa guria saiu pra trabalhar meio dia no trabalho de meio expediente dela, voltei pra casa. Eu pedi a conta no trabalho por telefone. Tanto que eu pedi a conta nessa empresa, a minha carteira CLT ficou lá até hoje, porque eu não voltei nem para buscar a CLT. Liguei pro meu padrinho e falei, padrinho, olha, a situação é X bolinha quadrado, R1, R2, e você pode vir me buscar aqui, buscar as minhas coisas aqui, que eu vou embora para sua casa, tudo bem? Ele ficou em choque, ele ficou revoltado quando eu contei tudo o que aconteceu. Ele falou, cara, eu tô saindo do meu trabalho aqui agora, eu vou largar tudo e tô indo buscar você com as suas coisas. Eu falei, não, você vai vir buscar as minhas coisas só. Aí ele foi lá, chegou com o carro, coloquei todas as minhas coisas, tudo, tudo, roupa, equipamento de som, tudo. Menos os móveis que eu tinha lá, que não, lógico, era um carro, eu larguei lá os móveis. Falei, padrinho, você vai embora agora, pode ir embora pra casa, voltar pro seu trabalho, era o horário do almoço, né? Foi uma correria do caramba. Falei pra ele, quando for a noite, eu vou pra tua casa. Eu vou embora aqui pra tua casa. Então, quando deu 6 da tarde, eu fiquei lá. Eu tava com a minha filha ainda em casa nesse dia. Eu aproveitei as últimas 6 horas com a minha filha. Meu filho, né? Minha filha, tanto faz. Aí, eu pensava assim, olha, você, eu criei você, troquei fralda sua, te dei mamadeira, passei no desacordado, eu amo essa criança. Eu olhava pra aquela criança e falava, eu não sei, eu não tenho certeza se você é meu filho ou não. Então, não me arrependo de cuidar de você, e o seu destino não me pertence mais. A responsabilidade de tudo isso é da sua mãe. Então, eu botei isso na minha cabeça, eu cortei todo aquele coping de família, de moral, quebrei a matrix da família aí. Tá ligado? Foi aí que eu moí no meio essa Matrix. Porque em partes eu já tinha moído a Matrix por partes também, por causa da minha mãe narcisista. Então foi um complemento de experiência. E quando deu o final da tarde, que essa minha ex-mulher chegou em casa, eu cheguei pra ela assim, eu tava com um boleto da Telefônica ainda na mão, que na época a internet das pessoas era Telefônica, não existia Vivo ainda. E eu falei assim, Olha, Tainá, eu vou ali pagar esse boleto da internet, daqui a pouco eu volto, beleza? Então, gente, eu nunca mais voltei. Fui pagar esse boleto lá em Bangladesh, tá ligado? Eu peguei e fui embora pra casa do meu padrinho. E, então, desde esse dia, passou-se, então, 15 dias depois que eu fui embora pra casa do meu padrinho, todo mundo me procurando, ninguém sabia onde eu tava, só os meus pais. E então eu fiz um planejamento. Eu falei, eu vou começar a minha vida do zero, porque aqui eu estou com fama de corno manso, com fama de louco que brigou com todo mundo, fez um... Cara, eu tava fudido, cara. Pensa, um cara que foi chifrado, corno manso, que brigou com todo mundo pra salvar a guria. Eu tava num cenário, o pior cenário possível. Então eu decidi ir embora do país, cara. Entendeu? Então eu saí pra fora da jurisdição do Brasil um tempo. E depois eu voltei pra outro lugar do Brasil, mas muito, muito, muito longe de onde eu estava, a minha terra natal. E eu ainda continuo indo pra lugares muito, mas muito longe da minha terra natal, pra além de estar longe do meu passado, que me atormentou muito, ter uma condição de vida melhor. Eu encontrei um lugar que tem um estilo de vida melhor, que tem mais emprego. Hoje eu consegui uma profissão, eu terminei o colégio, entendeu? Eu estudei, trabalhei ao mesmo tempo, tudo sozinho. Eu tive outras experiências de casamento, uma segunda, que eu vou resumir simplesmente que eu virei amigo de uma pessoa, sabendo que ela não era minha amiga. Essa pessoa acabou ficando sem emprego, deixei morar na minha casa, acabei que me relacionei com essa pessoa. Tive um filho com essa pessoa também. E essa pessoa, depois que ela conseguiu se estabilizar, ela meteu Maria da Penha em mim pra me expulsar de casa, cara. Porque essa pessoa era muito problemática. E quando eu disse que ia embora, depois de uma semana, ela colocou Maria da Penha na minha cola ainda. Então olha só pra vocês verem o que que eu passei, cara. Esse segundo relacionamento meu também durou 3 anos. Olha Black Pill e Cispill que eu passei no meu casamento. Nesse segundo que eu fui expulso de casa, eu acabei passando um tempo na rua. E depois hoje, 2022, eu já me reergui pela segunda vez. Por que que eu tô dando... falando isso pra vocês ouvirem aqui, nesse vídeo de hoje? Gente, não vejam pessoas pela cara, não julgue pela cara das pessoas, principalmente se, não importa se é homem, principalmente se for talher. Não acredite no que elas falam. Acredite nas coisas que as pessoas fazem. No meu primeiro relacionamento que deu errado, eu aprendi que amizade é uma coisa muito rara de existir. Amizades são coisas que pessoas que te honram. Fazem coisas sem pedir em troca. São pessoas que é muito raro de encontrar no Brasil, principalmente que o Brasil é um lugar de Lady Gerson, tá ligado? Todo mundo é ri-ri. Levei vantagem, quer levar vantagem em tudo, cara. Então, o meu pai me dizia um ditado antes dele morrer, que é uma coisa que é muito verdade. O único amigo que você vai ter na sua vida, se você, além, lógico, de Deus, caso você acredite nele, o único amigo é o seu dinheiro no seu bolso. E para você manter uma boa amizade segura com o dinheiro no seu bolso, você tem que cuidar de você e da sua saúde para poder trabalhar e manter a segurança dessa amizade, entendeu? E infelizmente, se você, homem, não pensar em você, ninguém mais vai pensar em você. E foi o que eu fiz no meu primeiro relacionamento, no qual eu fiz a tática de comprar cigarro e sumir, entendeu? Porque, assim, a situação ingrata não era minha culpa, entendeu? Eu sempre fui, sabe, cara, eu tinha muito desse coping de príncipe da Disney, tal, era o cara romântico que escrevia cartinha, passava perfuminho na folha pra escrever poema pras meninas. Cara, eu fui um tapado idiota na minha adolescência. Hoje eu sou um cara redpilado, que o meu segundo relacionamento acabou em 2018 ali, e graças ao Hakun, ao Kodama, hoje eu tenho meu patrimônio, eu tenho minha paz, eu tenho a lucidez, cara, pra poder meditar, dormir, acordar em paz na minha vida. O meu passado não me perturba mais. Foi graças, lógico, a um controle emocional que eu tenho desde de novo, que eu adquiri pelo sofrimento que eu passei com a minha mãe narcisista, que é uma coisa que talvez um dia eu venha contar pra vocês. Mas se vocês ouvirem a história do Hernani Carreira no canal Sociedade Primitiva, vocês vão entender o que o cara passa. Então o cara cria uma barreira emocional, um controle muito forte pra ele não perder a sanidade, tá ligado? Então, somando isso ao estoicismo que eu adquiri hoje, um dia, foi o que me ajudou a não fazer besteira no primeiro relacionamento, não fazer no segundo. Por que que então eu quero que vocês ouçam até o final, assim, ou chegar até o final aqui no caso, né? É o seguinte: não acreditem na palavra das pessoas. É, vocês precisam ver as ações que as pessoas tomam. Não existe nunca, olha, cara, tem estatísticas de mulher pedir divórcio, etc, tal. Todo mundo sabe a natureza do profano feminino. Não é nada de diferente para nenhuma talher do que o Nessan ali tá falando no passado. Entendeu? Então, gente, nunca, cara, quando vocês virem uma situação assim, tipo assim, de moral, de justiça, ah, eu tenho que salvar, eu tenho que ser um exemplo, cara, pega, sai dessa, cara, não façam essas coisas, porque como eu disse ali pra trás, ninguém vai se preocupar com você, cara. As pessoas são utilitaristas, todo mundo vai querer te usar. Eu só, hoje em dia, só tenho uma coisa que eu posso falar pra vocês, assim, isso você pode acreditar, é a amizade com uma pessoa que é realmente Red Pill. Você vai conseguir encontrar fraternidade e amizade de verdade. Cara, se afasta de gente Blue Pill também, porque a doma Blue Pill, cara, ela faz mal, cara. Algum momento ela te atinge, é que nem radiação, tá ligado? Vai te causar problemas. Então, gente, esse aqui é o relato que eu tinha passado na época pro Senas, né? Só que olha só que áudio enorme que ficou, né? Deu mais de uma hora aqui, pelo que eu vi. Mas é bom que eu consegui falar mais de uma forma mais extensa, né? Tanto pra quem nunca ouviu, como pra quem também já ouviu. E como o meu colega aqui, que estimado Kyoshiro, né? Kyoshiro, ele é o cara, eu lembro que ele é um cara que sentiu bastante quando ele ouviu a minha história. E é, Kyoshiro, agora você tá bem informado já, hein? Tá sabendo perfeitinho já do que me passou aí no passado. Então, gente, que eu contei aqui pra vocês, entendo que isso aqui não é fanfic não, cara, isso aqui é a minha vida. E essas Black Pills, cara, elas são coisas assim, quando acontecer coisas ruins na sua vida, não fique se vitimizando, se lamentando com a tua vida, é uma bosta. Olha pra merda, ou que te fizeram, ou o que aconteceu na tua vida, e olha assim, o que que eu aprendi com isso aqui? O que isso tem para me ensinar? Tudo na tua vida vai te ensinar alguma coisa. Então hoje eu sou até grato por toda essa desgraça que me aconteceu, porque eu acordei há uns anos atrás e hoje eu tô com conhecimento para estar capaz, mente lúcido para ter uma vida diferente hoje. Às vezes pessoas não têm nem a oportunidade de sofrer um baque logo quando são jovens. E vão sofrer esse baque lá na frente quando já estão com 50 anos, perdem tudo, já não tem mais tempo hábil na vida para reconstruir suas coisas, sua vida. Entendeu? Então, como eu disse, o dinheiro é o melhor amigo no seu bolso. Também, no caso, Deus, caso você acredite em religião. E assim, gente, tentem manter o controle emocional, cara. A racionalidade. Que é isso que nos diferencia de homens, de moleques, assim, no caso. Principalmente dos animais que são racionais, controlados por impulso. O impulso, cara, é uma coisa que você tem que canalizar pra fazer ações. É que você precisa de mais força. Atitudes que necessitam de coragem, por exemplo. Enfim, gente. Eu vou terminando por aqui. Aqui foi Yannick Ligaia. E eu desejo para vocês uma ótima vida.